Eu sou a Lori.
Eu sou o Edu Pereira.
E eu sou a Lê.
E hoje a gente vai ter um papo super legal com dois convidados aqui do nosso time, da nossa torre de Analytics. Eu tô muito ansiosa pra esse papo, eu tenho certeza que vai ser muito rico e com muito conhecimento pra gente aprender bastante, não é, Lê?
Com certeza, eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer, tenho certeza que vocês também estão ansiosos aqui, porque surge muita curiosidade, né, principalmente do pessoal que tá ouvindo, quais são os papéis, como é que funciona, como é que tá estruturada a área, mas enfim, vamos deixar, porque já vai rolar o episódio, então só continua aí, que é só alegria, né, Edu?
Bora lá!
Bora lá!
Legal, bora lá então, vamos conhecer os nossos convidados. Gabi, conta pra galera quem é você.
Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu tenho 8 anos de companhia. Hoje estou como gerente de Analytics na torre de logística e um fato bem curioso da minha trajetória é que, primeiramente, eu sou formada em relações públicas, então eu atuo, né, na área de comunicação social, supostamente atuaria, mas desde que eu entrei na companhia, essa minha trajetória mudou bastante. Eu comecei na área de comércio exterior, depois eu atuei nas frentes de vendas e aí, dentro de alguns projetos que a gente construiu em vendas com um time tech, eu vim, migrei para a tecnologia e me tornei gerente de Analytics.
Que legal, baita trajetória, hein? Parabéns. E Marcelo, conta aí pra galera, quem que é você?
Bom, sou paulistano, tô aqui 32 anos, tô há 5 anos e meio na Ambev, menos tempo que a Gabi. Eu entrei na empresa quando a diretoria de inovação e Analytics foi criada e a Analytics era vista como uma inovação e tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória da evolução de Analytics no mercado, na empresa e da estruturação da área. Passei por diferentes funções e hoje tô como gerente de Analytics pra torre de vendas com um time que desenvolve produtos de Analytics para resolver os problemas dessa área de negócios. Assim como a Gabi, minha formação, eu sou engenheiro mecânico, nunca trabalhei com isso e a vida veio me trazendo pelas oportunidades, né, e tudo mais para a área de dados. É um pouquinho isso.
Muito bom. Dá pra ver que é um time bem diverso mesmo, né? E eu queria entender um pouquinho, assim, conta pra gente quais que são as principais atribuições aí do time de Analytics, quando a gente fala do time como um todo.
Bom, acho que seria interessante a gente falar o que é Analytics, né? A gente, antes mesmo das atribuições, mas idealmente nós gostaríamos de resolver e entender cenários por meio de dados. Então, hoje, qual que é o nosso petróleo, né? Nosso petróleo aqui são os dados. São informações, mas quais tipos de informações? Informações confiáveis que por meio delas tenham significado, que a gente consiga encontrar significado nessas informações. E como que a gente faz isso? Bom, essas informações, elas podem ser transformadas e a gente pode ter uma visualização dessas informações, um status report, indicadores, ou talvez destes indicadores, como que a gente poderia melhorar? O que que a gente pode transformar e se tornar um algoritmo, uma regra de negócio, uma otimização? Então, aqui a gente fala muito sobre visualização de dados e algoritmos.
Legal. E nessa parte que vocês estavam falando ali, já pegando o gancho, aproveitasse, eu fico sempre muito confuso, né? Porque tem uma parte, por exemplo, que é de BI, que a gente fala, né? Business Intelligence. Tem uma parte que é Analytics e tem os especialistas que são engenheiros de dados, cientistas de dados, sei lá, tem o pessoal de Analytics, tem várias dessas coisas. Onde é que se encaixa tudo isso nesse mundo aí?
A gente está envolvido em quase toda a iniciativa que lida com análise de dados. Então, para que a gente chegue numa conclusão, existem diferentes formas de analisar dados, de apresentar insights. Então, desde um relatório com indicadores padronizado, você acessa o Power BI ou outra ferramenta que já tem lá os gráficos prontos, atualizado diariamente, você só interpreta, você já está familiarizado com aquilo, quanto, às vezes, você ter acesso à informação de forma semi-estruturada e extrair os insights, manipular a informação para obter os insights de forma autônoma. Isso a gente chama de análise descritiva, né? E tem outras formas de análise que exigem um conhecimento técnico mais avançado, aí é onde entra o machine learning, né, aprendizado de máquina e outras técnicas diferentes. Então, para chegar nesse resultado, a gente passa por várias etapas. Primeiro, o insumo principal, como a Gabi falou, o nosso petróleo são dados. A gente tem na companhia uma série de sistemas, processos que geram informações. Agora, com a digitalização das nossas interações com clientes, dos nossos processos corporativos, tem cada vez mais dados sendo gerados. A tarefa da pessoa de engenharia de dados é coletar, automatizar, preparar essa informação para uso. A gente tem pessoas com BI, Business Intelligence, que estão focadas em organizar a apresentação desses dados para interpretação por outras pessoas, estão na criação de dashboards, são especialistas em UX, UI, modelagem de dados e tudo mais. E tem cientistas de dados que mesclam conhecimento de estatística, de modelagem, um pouco de computação, e conseguem fazer uma parte mais complexa de identificar padrões nas informações que a gente não conseguiria, trazer insights também um pouco mais avançados. Então, são pessoas com várias competências para conseguir chegar no resultado que a gente entrega.
E só complementando, né, o Milani, quando a gente fala de cientista de dados, a gente brinca muito, né, que nunca vi, nunca comi, né, eu só ouço falar. O que, que é essa pessoa?
Um unicórnio, né?
É um unicórnio, tipo, nossa, meu, o que, que essa pessoa faz? O que, que ela se formou, né? Então, um dos pilares, além dos que o Milani explicou, ele precisa ter um conhecimento de negócio. Ele nunca vai trazer uma solução pra gente se ele não souber, se ele não conhecer muito bem do que ele tá falando. Então, um das nossas grandes responsabilidades aqui é que cada especialista, seja o BI, seja o cientista de dados, o engenheiro, ele tem que ter uma imersão no problema, né? Ele precisa entender muito bem o que acontece aqui, qual é a nossa dor, para ele conseguir chegar num resultado que seja esperado, né? Uma hipótese validada. Então, é sempre importante a gente também comentar sobre isso.
Legal, muito bom. E queria voltar um pouquinho, quando o Milani estava se apresentando, ele comentou que ele chegou aqui na empresa num período de formação, né, de construção dessa área. Queria que vocês falassem um pouquinho de como é que foi esse processo e como é que está hoje. Então, vocês comentaram várias especialidades, né, várias frentes que tem para atuação dentro da parte de Analytics. Quantas pessoas que tem? Dá um raio-x aí para a galera que não conhece, poder entender um pouquinho melhor, ter uma visão um pouquinho melhor do que é essa grande área aqui dentro da Ambev Tech.
Olha, quando eu entrei na companhia 5 anos e meio atrás, Analytics era tudo mato, a gente brinca. Então, foi muito legal.
Me respeita, né? Respeita a minha história.
Na verdade, assim, na época, a gente tinha quase nenhum sistema na nuvem, então era tudo on-premises, era difícil obter dados para fins analíticos de forma sustentável. Big Data, trabalhar com processamento de grandes volumes de dados, era algo muito recente no mercado mesmo, então a gente também estava se aventurando nisso. O próprio mercado, preparação de profissionais, não estava tão estruturado, justamente, né, porque era algo muito novo, então tinham poucos profissionais no mercado e a gente estava começando. Então tinham 3 pessoas na área, cuidava de dados, especialista de dados e BI. Tinha uma outra pessoa que era estatística, tinha feito matemática e estatística, mas tinha conhecimento de negócios, estava fazendo o papel de cientista de dados. Tinha outra pessoa que tinha... E por aí vai. Eram 3 pessoas. Hoje a gente está com mais de 150 pessoas na equipe. Eu não sei se alguém tem um número mais preciso, mas está crescendo muito. Acho que a cada ano quase que dobrou ou algo do tipo a área. Tem um crescimento muito grande. E a gente já está trabalhando com ferramentas mais potentes que exigem menor grau de conhecimento do byte ali, da configuração do processador e tal. Antigamente era muito faça você mesmo, né? Agora foi muito mais democratizado o acesso a esse tipo de tecnologia. Então, e a gente também está trabalhando de maneira muito mais integrada. Se lá atrás era um squad com 3 pessoas atendendo todas as áreas de negócio na Ambev, hoje a gente está em 5 gerências diferentes. 6 gerências?
7 gerências, né?
É, tá certo. A Analytics hoje é um chapter, né? Tem uma diretoria própria para ser um centro de excelência de Analytics, mas a gente está envolvido com os times de negócio e, como a Gabi mencionou, precisa de conhecimento específico, os nossos times transcendem a área de tecnologia. Então, os squads que a gente atua, eles envolvem pessoas da área de negócios e tem uma troca tanto de educar o time de negócios de tecnologias, quanto da tecnologia de Analytics, quanto Analytics aprender sobre negócios e a gente poder falar a mesma linguagem. 5 anos atrás, toda reunião a gente tinha que explicar o que é Big Data. Passava metade da reunião. O que é Big Data? Por que ir para a cloud? O que é Analytics? E aí tinha aqueles 5 minutos que você conseguia falar sobre o assunto. Hoje a gente já é muito mais eficiente, tem pessoas muito mais específicas, a trilha técnica em Analytics está muito mais detalhada. Acho que houve uma evolução muito grande nesse tempo.
Como a gente transcende mesmo, como a gente trabalha muito próximo à área de negócio, além de trabalhar, a gente compartilha todo esse conhecimento. Então, a gente democratiza as informações que a gente tem, eles possuem os mesmos acessos para investigar uma informação, para fazer uma análise, para entender o que está acontecendo. Então, não é simplesmente a área dedicada para vocês e só nós fazemos, só o nosso time tem a capacidade para executar tal atividade. Isso está ganhando muita força. E, no entanto, a gente tem até uma gerência técnica para cuidar da nossa stack, para a gente centralizar todas as ingestões de informação, os algoritmos também, para a gente cada vez mais ter uma boa governança e ter uma capacidade de escalabilidade. E essa escalabilidade, a gente não fala somente na nossa zona ou somente no Brasil, de uma forma global. Então, os times de outros países também conseguem ter acesso à nossa informação e vice-versa.
Perguntinha rápida. Você tinha comentado, Gabi, que você está na frente de logística, né? Mas a área de analytics, na verdade, ela também trabalha com outras torres, correto?
Exatamente. Por exemplo, o Milani é o gerente de sales, de vendas.
Ah, legal, legal. E aí, como tem várias torres, vários desafios diferentes, vocês falaram bastante também que tem uma proximidade grande com o pessoal de negócio. E eu imagino que, claro, como a própria resolução de qualquer problema, ela envolve um conhecimento, você saber integrar o técnico com a parte de negócio. Só que nessa parte de analytics também tem um desafio muito grande, que é o que faz sentido, né, no lado de dados. Então, como é que vocês fazem para pensar, para entender e para construir alguma solução, entendendo o que, que realmente é relevante para alguém? Por exemplo, né, ah, se eu vou colocar isso lá na parte de supply, quais são os sensores que fazem sentido ou quais que geram ruídos? Se eu vou colocar isso na parte de sales, quais informações geográficas e de comportamentos e de clima e de não sei o que que faz sentido ou às vezes só polui? Como é que vocês conseguem chegar na conclusão disso? Como é que funcionam as reuniões para o time para definir esse tipo de coisa?
Tudo se começa com uma dor. E normalmente quem traz a dor é a área de negócio. Só que hoje a gente está muito conectado com o time de produto. Então eu imagino que vocês que estão aqui conversaram com alguns diretores de produto. E como nós somos um chapter, nós suportamos necessidades desses produtos digitais, dos times, das torres de produto. Então, tudo se começa por um design, por um entendimento do negócio, um entendimento dessa dor, definir se essa dor é um problema de processo que um produto pode resolver ou se ele é um problema de visibilidade, que aí poderia entrar a nossa área com um BI, com disponibilidade de informação ou mesmo com algum algoritmo que possa suportar aquele produto. Então, quando a gente vai avaliar o que a gente tem que fazer e se é a gente que tem que fazer, a gente valida hipóteses juntamente com o time de negócio e com o produto, avalia o benefício financeiro, capacidade das pessoas, para então a gente entender e o tempo, qualidade das informações, para daí então a gente definir se a gente segue com o desenvolvimento do projeto ou se o processo como um todo não está maduro ainda para a gente evoluir como analytics. E sim, o produto, o processo tem que melhorar para a gente começar a conversar sobre algoritmos, por exemplo.
Eu achei a pergunta muito pertinente, tá? Porque quando se fala de big data, fala assim, ah, quanto mais dado, melhor. É importante dar um propósito pro dado, senão o dado é apenas um custo de armazenamento e tudo mais, né? É lógico que às vezes você armazena para garantir que vai ter o histórico e quando você precisar você tem a informação, mas a gente mitiga isso. Idealmente a gente faria um tratamento de qualidade de dados. Então você falou, ah, tem sensores que no momento da calibração eu tenho que desconsiderar aquela informação. Deveria fazer uma limpeza, acho que existe muita evolução nisso pra gente, de garantir que os nossos dados estejam ótimos para uso. Tem o ponto que a Gabi falou de quando tem uma iniciativa, trabalhar no design correto da solução e a partir daí definir o que vai ter valor. E eu acho que quando a gente fala de data science em específico, a gente quer às vezes fazer um algoritmo que, sei lá, vai predizer nossas vendas. E para isso eu vou usar a informação A, B e C como insumos. Você vai lá, faz o algoritmo, coloca ele para rodar, verifica qual é a performance, se ele está prevendo bem ou mal. E a partir daí você vai tendo iterações de melhoria. Então pode ser que faça sentido agregar uma outra informação. Então o time experimenta muito com dados coletados de forma manual, às vezes, antes de partir para um esforço de automatização, de considerar aquele dado de maneira profissional, automatizar, manter e ter o custo disso. Então a gente também tem que olhar as nossas iniciativas como produtos de dados.
Boa. E vocês trouxeram várias informações, tipo, que a gente tem ali, a questão do cientista de dados, que é aquele unicórnio, né, que nunca ninguém viu, ninguém sabe. Mas a gente queria entender um pouquinho, assim, pensando nas estruturas mesmo do time, assim, né? É bem cross mesmo a Analytics, então ela tá dentro de todas as torres, como que é, quem que tá nas outras torres, como que funciona isso, conta um pouquinho pra gente.
Hoje a gente atua com as torres de vendas, logística, supply, marketing, functions. E aí, de fato, a gente tem diferentes papéis, tem o papel do product owner, que é quem tem essa visão orientada a produto, de garantir a geração de valor das iniciativas, priorização do que fazer quando a gente está falando de iniciativas de dados, tem o papel de ciência de dados, cientista de dados, que a gente explicou da questão do unicórnio, tem o especialista de BI, que cuida da criação de dashboards, estruturação de dados para self-service BI, que é a pessoa conseguir extrair análise de maneira autônoma, e de engenharia de dados. Essa nossa estrutura, ela conversa tanto com os outros sistemas, então dentro das torres de tecnologia você tem lá alguém que está desenvolvendo um sistema com um front-end, com uma interface para usuário, e muitas vezes o nosso algoritmo vai lá e se conecta. Então existe esse tipo de interface nossa com os outros produtos. Frequentemente esses produtos que desenvolvem sistemas e tudo mais também precisam de competências de analytics dentro dos próprios squads para saber avaliar se uma mudança está trazendo resultado, acompanhar os indicadores de sucesso deles e assim por diante. Então tem essa interface muito próxima, e a gente também atua muito próximo do time de negócios, né? Às vezes a gente faz análises para embasar decisões corporativas, de estratégicas de negócios, e aí o envolvimento é direto com o time de business correspondente.
Tem um time de vocês numa torre separada ou o time fica espalhado nas torres? Essa parte eu não consegui entender direito. Tipo, fica cada um... O time de vocês, digamos assim, é um chapter, né? Então, o nosso time, a pessoa tá alocada lá na torre de log, lá na torre de supply, lá na torre e tal, ou vocês têm um time que atendem as torres? Como é que funciona?
A gente está estruturalmente ligado na diretoria de analytics, né? Então existe uma gerência para cada área, mas dentro de uma gerência específica, a gente vive as rotinas da torre e do chapter. A gente faz um papel duplo, né? Então, enquanto eu preciso para falar sobre governança, boas práticas, troca de experiência nos assuntos de analytics, a gente recorre à nossa diretoria de analytics para dar o propósito do que o time atua. A gente está conectado nas rotinas da torre. Então, muitos dos nossos OKRs, os objetivos, todas as rotinas, a gente participa, por exemplo, eu olhando vendas, participo junto com a torre de produtos de vendas do cotidiano, decisões estratégicas de OKRs, gestão financeira, e o próprio time no dia a dia também está ali inserido dentro do contexto da torre específica. Então é quase que um dotted line, você tem que jogar nos dois times.
É um monte de agente duplo, na real, né? Infiltrados.
Exato, mas é importante salientar que como a gente já tem uma estratégia e a estratégia ela é cascateada desde o início do ano e que ela pode perdurar por alguns anos, a gente tenta manter as pessoas para ter o seu tempo de evolução, para fazer todas as etapas na construção de um algoritmo, construir uma solução, não é em um mês, nem dois meses, nem três meses. A gente costuma falar que a gente conseguir testar alguma hipótese, iniciar os pilotos, leva de 3, 4 a 6, 8 meses até a gente conseguir aplicar essa solução em produção para todos os CDDs, centros de distribuição. Então, não é algo fácil e sim extremamente complexo, que exige muito, né, do nosso time, e são muitas capacidades, né, que a gente está tratando aqui. Então, é um time extremamente complexo e alto nível, né?
Legal, e vocês falaram também dessa parte estratégica, né, que é super importante para a companhia agora. Inclusive, uma das nossas metas é ser cada vez mais data-driven, né? Aí eu queria perguntar para vocês, como é que a gente tem usado os dados para promover essa transformação tecnológica aí na Ambev até agora, né? Como é que a gente tem feito isso?
Tem dois pontos, né? Um é basicamente na linha que a Gabi falou de garantir a democratização do dado, é empoderar os times de produtos, de negócios com dados estruturados para fins analíticos. Então a gente tem um pouco disso, de propiciar as ferramentas, o dado com qualidade e a educação mesmo da companhia para que consigam extrair o valor dos dados. Eu acho que com isso as pessoas conseguem tomar decisões mais embasadas em dados, aí que vem o termo data-driven, tá, para a companhia, no cotidiano, para coisas táticas, exploratórias. E eu acho que tem uma coisa que pega no cerne assim, do business, do que a gente está olhando em estratégia. A gente tem falado muito sobre a estratégia de Ambev as a platform, né? De migrar de produzimos, vendemos e distribuímos bebidas para que a gente tenha um modelo de plataforma em que a gente integra todas as partes aqui. E normalmente, em modelos de negócio assim, é muito importante você possuir dados, informações sobre essas partes que estão envolvidas e ter algoritmos que conectam, que fazem sugestões. de pedidos, por exemplo. Eu consigo saber o que o cliente vai pedir, então eu já recomendo isso, já conecto com a área de logística para ver qual é a melhor forma de entregar, enfim. Então, algoritmos, dados e algoritmos estão no coração da estratégia de modelo de plataforma, inclusive é algum dos pilares, tem vários PMOs aí dentro do MevTech já olhando para isso. Essa visão acaba sendo um pouco novidade, a gente já trabalha com analytics para o business há 5 anos, fazendo coisas para run the business, né? Mas eu acho que tem essa variável nova aí de agora somos core para o modelo de plataforma também.
Assim, a gente fala de data-driven, né? Muito pensando que as pessoas vão tomar essa decisão, né? E elas têm que estar embasadas pelos dados. Mas agora, tá só nós aqui, gente, então a gente pode falar abertamente. Em quanto tempo as máquinas vão tomar a frente aí, começar a tomar a decisão por nós? Quando é que vai rolar a revolução das máquinas aí? O que vocês acham?
Na verdade, eu acho que o que eu tenho visto, vivido até agora, é um equilíbrio, né? Então, se por um lado a gente consegue automatizar boa parte dos processos, a gente tem precisado de inputs humanos para tomar algumas decisões mais estratégicas. Então, o que é operacional acaba entrando, a gente tem inteligência para automatizar a tomada, mas tem outras decisões a serem tomadas. A gente precisa decidir se vou dar um exemplo, quando a gente vai sugerir produtos, recomendar produtos para o cliente, eu posso fazer isso através de diferentes canais, eu posso fazer isso com o propósito de aumentar as minhas vendas, eu posso querer aumentar o engajamento do cliente, eu posso querer introduzir um produto novo por razão A, B, C ou D. Então existe um tuning ali de decisão de negócios, para onde a gente vai, tático, estratégico, que vai sempre existir. Eu realmente acho que há uma evolução de, a gente automatiza parte das decisões, parte do processo, mas a gente abre todo um campo novo que a gente não explorava, de possibilidades onde as decisões humanas ainda são super importantes.
De novas complexidades, né? Então, quando a gente vai abrindo gap, né? Isso é muito famoso aqui. A gente vai fechando alguns gaps e abrindo outros. Então, dificilmente a gente vai ver um mundo somente com máquinas. A gente precisa muito da humanidade para saber construir o que construir. E às vezes eu acho que a humanidade mesmo se perde nesse equilíbrio. Mas em cada passo que a gente dá, muitas vezes a gente percebe e a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente volta 2 para trás, né? Então eu acredito que a tecnologia, ela vem para ser um dos pilares, mas eu não acredito que ela será a dominância.
Só complementando, eu não acho que, por exemplo, alguém do business que entende, mesmo analytics, mas tecnologia como um todo, está transbordando a área de tecnologia e fazendo parte do dia a dia de negócios. Então alguém que entendia de CRM, de como fazer o Customer Relationship, precisa entender de CRM e tecnologia associada a isso. Quem é de tech, tem que entender ainda mais de tech. Eu acho que é uma coisa que está permeando todo. Então, não é que as pessoas vão ficar sem função, mas eu acho que é uma transformação e todo mundo está tendo que reaprender ou aprender.
Se adaptar, né?
Se adaptar. Eu acho que vai ter uma grande mudança, obviamente, na academia mesmo, né? Nas universidades, o que a gente aprende, se é que vão existir universidades daqui a uns anos, né? A forma como que a gente estuda, o que é escola, e isso eu acho que para tudo, né? Uhum. Vai ter uma grande mudança, contanto que a gente não perca, né, esse nosso lado humano das coisas.
Verdade, tem um baita debate que daria um episódio inteirinho só falando sobre isso, né? Muito bom. E falando de avanços, gente, o que mais que a gente pode esperar dentro da área de analytics para esse ano? O que vocês estão planejando aí?
Olha, tem muita coisa. Eu acho que, na verdade, uma mudança muito importante que a gente está tentando trazer é de garantir que a gente está alocando os nossos esforços e investimentos de maneira precisa. Então, existe, como analytics é um hype, o time cresce muito rápido, a gente quer garantir que a gente está envolvido em iniciativas que trazem retorno e que são relevantes para a estratégia. Então, uma das coisas é isso, apurar, ter a própria dinâmica, disciplina de avaliar onde está alocado o potencial de retorno de investimento e a viabilidade técnica das nossas iniciativas, e a partir daí a gente focar nessas de maneira mais estruturada. As iniciativas estão muito ligadas a Dev as a Platform, como comentei, assim, as principais frentes, então ligadas às nossas plataformas digitais. Em vendas tem muita coisa que vai estar, muito algoritmo conectado no BIS, né, na plataforma de colocação de pedidos e toda a stack de ferramentas. Logística pode falar um pouco mais aí também, mas eu acho que toda a nossa agenda está vinculada a isso, a garantir geração de valor e alinhamento com a estratégia do modelo de negócios de plataforma.
Sim, como a gente teve um crescimento, um boom no nosso crescimento organizacional em analytics, agora a gente cada vez mais entende que a gente precisa se estruturar, ter mais governança de informação, menos silos entre algoritmos, entre modelos que a gente pode utilizar em outros cenários. É um momento mesmo de olhar e entender e dar um boost, né, em muita coisa que a gente fez e que a gente vê mais oportunidade ainda nesses projetos. Cada vez mais a companhia entende que a gente precisa otimizar os nossos processos, otimizar as nossas cadeias logísticas, né, nossas malhas, nossas frentes. Então a gente trabalha muito forte com marketplace hoje em dia, B2B, B2C, como que a gente otimiza isso de uma melhor forma, como que a gente entrega para o nosso cliente um nível de satisfação muito maior, um pedido perfeito, como que a gente consegue alinhar a expectativa do nosso cliente. Cada vez mais, né, o cliente como centro do nosso problema e da nossa solução é o que estamos todos voltados. E isso é muito legal, porque isso não é só uma iniciativa ou é um foco de analytics, mas é da companhia como um todo. E todo mundo falar a mesma língua facilita muito o dia a dia, né, das nossas operações.
Boa, muito bom, foi muito legal o papo. E eu queria saber quais recados finais aí que vocês teriam para os nossos ouvintes, algum ponto que vocês acham que seja legal comentar, ou como que a gente se une aí nessa revolução dos dados, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Microfone de vocês.
Eu acho que uma das coisas é... Vocês viram que a gente tem vários perfis diferentes na própria área. É difícil a gente encontrar pessoas que são completas em todos. Então, como a Gabi falou, você é um unicórnio, né? O cientista, ele tem conhecimento de negócio, tem conhecimento de modelagem, tem conhecimento... Ninguém chega sabendo, dominando tudo. Então, se pessoas que têm um interesse em conhecer mais sobre analytics, eventualmente vejam trilha de carreira nessa área, a gente está aqui para orientar sobre como entrar dentro da trilha, quais são as possibilidades de desenvolvimento e tudo mais. Acho que esse é um recado interessante, importante. A analytics vai cruzar a sua vida dentro da companhia, se não cruzou ainda vai cruzar logo mais.
Mais cedo ou mais tarde.
Mais cedo ou mais tarde.
Não tem escapatória.
Exato.
Exato. Estudem. Quem gosta desse assunto, quem gostaria de migrar de função, a gente precisa de pessoas capacitadas. Esse boom que aconteceu ao longo dos anos, ele foi muito bom, acelerou muita coisa, mas a gente precisa sim de pessoas capacitadas. Isso é algo que a gente bate bastante aqui, né, o PEC, sobre as capacitações das pessoas, até onde ela consegue ir e não simplesmente a nomenclatura que ela está e como ela chegou pra gente. Então, de fato, se você quer ser um bom profissional, estude sobre isso.
Legal, muito bom. Gente, brigadão demais pelo tempo de vocês, tá? Acho que foi super bacana conhecer um pouco mais sobre a área de Analytics aqui dentro da Ambev Tech. E pra você que tá ouvindo a gente, quer saber mais sobre a Ambev Tech, o nosso recado de sempre é o mesmo, né? Entra lá nas nossas redes sociais, @AmbevTech. A gente tá no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. E a gente tem muito conteúdo bacana pra você que curte tecnologia. Também lembrando, a gente tem o nosso site, ambevtech.com.br, que você pode conhecer um pouco mais sobre a gente. E, obviamente, o nosso podcast, querido podcast, então não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida, né? Seja o Spotify, Apple Podcast, onde for, clica aí em seguir e divulga aí pra todo mundo que você conhece, que tenho certeza que a galera vai curtir demais. Então é isso, galera, a gente se vê no próximo episódio do Ambev Tech Talk. Valeu e até a próxima.
Valeu!
Valeu! Valeu. Tá lá.
Tchau!